Fortalece a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida e para a sua família. Nós estudaremos hoje os capítulos 16 e 17 de Jeremias. Você que tem acompanhado esse programa sabe que logo no início do nosso encontro temos registrado as correspondências que vocês nos enviam. Então, eu quero chamar a sua atenção para esse momento, pois a nossa irmã MP de São Luís do Maranhão enviou-nos a seguinte mensagem. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de parabenizá-los pela rádio. Os programas têm abençoado bastante a minha vida e me fazem chegar mais perto de Deus. Eu gostaria que os irmãos, guiados pelo Senhor, tirassem uma dúvida minha. A Bíblia em Hebreus fala a respeito da disciplina, que Deus disciplina quem ama. E eu passei por certa situação, pequei contra o Senhor, mas me arrependi e estou me santificando. Eu gostaria de saber se, apesar de eu ter me arrependido diante de Deus, eu preciso ser disciplinado pela igreja e pelo meu pastor. Aguardo sua resposta, por favor, revelem apenas o meu primeiro nome. Fiquem com a paz de Deus. A paz de Cristo a todos vocês. Amo e oro por vocês. Querida irmã MP, nós somos gratos pelas suas palavras, agradecemos as suas orações e louvamos a Deus pelo seu interesse em estudar a palavra dele. Que Deus a abençoe e que você seja uma pessoa bem abençoada para ser uma bênção entre os seus familiares e amigos nos mais diversos contextos. Em relação à sua colocação, a questão da disciplina é sempre delicada e difere de local para local, de comunidade para comunidade. Em primeiro lugar, temos que entender que a disciplina visa a nossa recuperação e Deus nos disciplina porque Ele quer ver o nosso bem. Quando estamos envolvidos num grupo, devemos acatar as suas orientações e nos submeter às suas normas. Sendo assim, e se for esse o costume da sua comunidade, não vejo maiores problemas em nos submeter, em você submeter às normas vigentes. A disciplina pública tem pelo menos 2 vantagens. Faz com que os outros irmãos temam mais o Senhor e despertam neles também um espírito de oração em nosso favor, dependendo da nossa reação. Também ajuda a quem é disciplinado a se esforçar cada vez mais em busca da santidade. Mas o que é mais importante em tudo isso é a nossa relação, a relação do cristão com o Senhor. É fundamental que estejamos em ordem com Deus, e isso só ocorre ao admitirmos o nosso erro, confessarmos o nosso pecado e nos arrependermos por termos ofendido a Deus. Lembrando que toda disciplina deve ser feita conforme o Senhor nos ensinou lá em Mateus 18, oro para que essa situação possa levá-la a um amadurecimento na sua vida cristã. E agora, preparando-nos para mais um estudo e reflexão a partir das profecias do profeta Jeremias, convido a você e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscarmos ao Senhor através dessa palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua santa presença, pelo precioso sangue do Senhor Jesus, para buscar a tua graça para esta ocasião. Te pedimos, Pai, que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde nós estivermos, em todos os momentos. Também te pedimos que o Senhor nos ilumine nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter. Nós oramos, pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos os capítulos 16 e 17 do livro do profeta Jeremias. Lembremos que Jeremias foi um dos mais importantes profetas do povo de Deus. Chamado pelo Senhor no momento de crise do povo de Judá, Jeremias, como seu predecessor, o profeta Isaías, ele previu a restauração de Judá, a sua terra, depois da dura disciplina do exílio. Em passagens como Jeremias 30, 31, 32 e 33, encontramos afirmações de como o povo retornaria do exílio depois de um prazo de 70 anos. Porém, ao mesmo tempo, nesses textos é possível constatarmos que o profeta via bem além daquele retorno imediato. A profecia contemplava um tempo bem adiante, quando Deus firmaria uma nova aliança, uma aliança eterna com seu povo. Pois, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca mais se apartem de mim. Jeremias 32, 38 a 40. O profeta tinha em vista uma restauração ainda maior, um cumprimento mais completo das suas profecias. A tarefa profética era envolvente. Jeremias não só edificaria e plantaria, mas também e principalmente nessa época, ele derrubaria, destruiria e arruinaria. Para isso mesmo, ele sofreria alguns reveses, na sua própria vida, na sua vida pessoal e particular. Ele seria ferido pelas críticas do povo, seus amigos e sua família se oporiam a ele. E nós vamos constatar nesses capítulos, esses fatos, nós vamos deixá-los bem claros. Ele enfrentou várias dificuldades. Durante o seu ministério, ele enfrentou problemas, desilusões, perseguições, e somente a sua fé em Deus e a convicção do seu chamado fizeram ele permanecer firmes até o fim. Jeremias vivenciou a solidão, foi proibido de se casar, de ter filhos, proibido de participar de rituais fúnebres, de se apresentar para dar condolências. Provavelmente todas essas restrições que Deus tinha dado a Jeremias, faziam parte da demonstração de como Deus se sentia em relação ao seu povo que o abandonara. Assim como Oséias, Isaías e Ezequiel, Jeremias também foi uma parábola viva dos acontecimentos que dentro em breve aconteceriam. Jeremias deveria representar em sua vida a dureza da disciplina que viria sobre Judá. Deus mostrava ao povo parte dos grandes sofrimentos que viriam e afetariam não apenas os homens e os exércitos, mas também as mulheres, as crianças, os idosos. De fato, isso aconteceu, pois quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, não foi poupado ninguém. Crianças, adolescentes, jovens, moços, mulheres, homens, anciãos e anciãs, todos foram afetados pela invasão babilônica. Embora houvesse um vislumbre da grande e completa restauração futura, o período presente era de dor e sofrimento. Judá e Israel tinham andado durante as suas trajetórias de vidas de modo inadmissível para um povo que tinha sido liberto do Egito sob a poderosa mão divina. O povo de Deus tinha sido rebelde e entristecera o seu coração em muitas ocasiões, e por isso o futuro deles já tinha sido definido. Judá não deveria se surpreender. Judá tinha pecado grosseiramente, até entregando seus filhos para serem queimados vivos em adoração a ídolos falsos. As suas marcas da impiedade estavam sempre diante do Senhor, e por isso nada deveria lhe surpreender. O futuro de Judá já estava escrito, e por isso é que eu considero esse o título mais adequado para estes capítulos. Um futuro profetizado. Um futuro profetizado. Muito bem, no texto que estamos estudando hoje, capítulos 16, 1 até 17, 27 de Jeremias, nós devemos destacar ainda, como introdução, que o retorno do exílio foi comparado a um novo êxodo. Embora houvesse o exílio de 70 anos, Deus já estava preparando o retorno do seu povo. Deus usou o seu profeta para comunicar ao povo que uma das razões de tanta e de tamanha disciplina era realmente uma reação prevista no próprio estabelecimento da lei. Haveria bênção se houvesse obediência, mas haveria maldição se houvesse desobediência e quebra da lei. Nos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, esse tipo de reação já tinha sido ficado claramente estabelecido. Portanto, o que Deus estava comunicando ao seu povo não era nenhuma novidade. A dura disciplina, os castigos de Judá, os castigos que Judá receberia, tinham uma razão de ser. Eles receberiam a pesada e contrária mão de Deus por culpa deles mesmos, por culpa dos seus pecados, como já tinha sido previsto anteriormente. O povo tinha se esquecido de Deus, tinha desprezado os seus conselhos, tinha desenvolvido um tipo de vida que estava longe da justiça, da retidão, da misericórdia e do amor, que eram a base da lei divina. Na verdade, na história de Judá, se via idolatria, injustiça, impureza, mentira, falsidade, crueldade e toda sorte de ações e atitudes que desagradavam profundamente o coração de Deus. Então, o que é que o povo de Judá poderia esperar dessa conduta má e pecaminosa? Alguma novidade? Não, certamente não. O futuro já tinha sido profetizado por Deus. Deus e o povo sabiam o que estava na lei. Deus e o povo sabiam quais seriam as consequências. Era esse futuro que Deus mostrava através de Jeremias. Por isso, o princípio que podemos extrair do texto para aplicarmos até às nossas próprias vidas é o seguinte: somente Deus, em sua soberania, tem a capacidade de revelar o futuro que está por vir. Eu repito, esse é o princípio que devemos aplicar em nossas vidas, baseado nos textos do capítulo 16 e 17. Somente Deus, em sua soberania, tem capacidade de revelar o futuro que está por vir. E nos capítulos 16 e 17 temos 7 revelações sobre o futuro que, através do seu servo de Jeremias, o Senhor profetizou. Primeiramente, o futuro profetizado é ilustrado na vida social do servo de Deus. Capítulo 16, versículos 1 a 4. De novo, aqui temos mais uma dramatização específica e muito clara. Jeremias nunca sentira tanto a dor daquela situação como quando ouviu essas palavras da parte do Senhor. Ele já tinha desejado não ter nascido. Lembre-se do capítulo 15, versículo 10. E agora a solidão se tornava angustiante para ele. Deus tinha suas razões. É certo percebermos duas razões para essa determinação de Jeremias não se casar. Primeiro, Deus não queria que Jeremias se casasse porque deveria se concentrar no seu ministério, que era extremamente difícil e provocava reações duras contra o próprio profeta. Certamente, Jeremias, ao dar atenção à sua família, não estaria focado no ministério e veria sua família sofrer por causa da reação do povo ao seu ministério profético. Segunda razão, Deus não queria que Jeremias constituísse uma família porque não queria que, além do sofrimento causado pelo seu ministério, ele visse a sua família ser morta com as atrocidades dos babilônicos que logo chegariam e executariam o juízo divino. É interessante observar o destaque da frase neste lugar, versículos 2 e 3. Por quê? Ela não invalida a ordem divina do casamento, não. Essa ordem específica era para Jeremias e estava baseada na chamada especial e no ministério específico que ele deveria prestar ao Senhor, anunciando a disciplina de Judá. Deus não é contra o casamento, não. Ele simplesmente proibiu Jeremias de casar-se porque ele tinha um plano especial para a vida do seu profeta. Mas sensível como ele era, certamente essa ordem de não se casar trouxe mais dor ainda ao seu coração, já pesaroso pelo destino do povo. Por isso, em segundo lugar, o futuro profetizado é visualizado nas restrições impostas ao servo de Deus. Nos versículos 5 a 19 do capítulo 16, temos mais restrições a Jeremias. Não só não deveria casar-se, mas também não deveria envolver-se com aqueles que tivessem morrido. É, veja só, não deveria visitar as famílias enlutadas prestando-lhes solidariedade. Essa também era uma ordem muito severa, porque a satisfação espiritual do pastor, e Jeremias era um pastor de pessoas, servir é ministrar ao povo nos seus momentos de dor e de angústia. Prestar esse auxílio, esse conforto, foi negado ao profeta, não porque Deus negasse essa bênção ao seu servo, mas certamente porque o juízo de Deus seria tão repentino, tão objetivo e tão completo, que não haveria oportunidade para esse serviço pastoral. Com a vinda do castigo, não haveria lugar para a misericórdia e para o consolo. No verso 5, temos uma frase contundente: porque desse povo retirei a minha paz. A benignidade e a misericórdia eu retirei. Querido amigo, veja que situação drástica. É, mas essa situação enfrenta o pecador quando não atende ao convite para arrepender-se. E eu peço a Deus que nenhum dos meus queridos ouvintes esteja nessa situação. Que nenhum de nós ouça da parte de Deus essa dura sentença. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Isaías 48, 22. Em terceiro lugar, o futuro profetizado tem como fundamento o abandono do Senhor pelas diversas gerações. Versículos 10 a 18 do capítulo 16. Deus revelou a Jeremias que quando a mensagem de juízo fosse revelada ao povo de Judá, ele, o povo de Judá, reagiria com surpresa. Cinicamente, na verdade. Cinicamente, eles perguntariam por que estavam sendo punidos. Qual foi a maldade que praticamos? Qual foi o pecado que fizemos contra o Senhor, nosso Deus? Ora, Jeremias devia responder que o pecado já vinha de longe, dos seus pais, de geração em geração. E a geração de Jeremias estava fazendo ainda pior que os seus pais. Nos versos 14 e 15, é anunciado então que o cativeiro babilônico seria uma experiência tão marcante na história do povo de Deus que alteraria o testemunho judeu sobre a libertação divina. Até aquela data, referiam-se ao Senhor que os tirara da terra do Egito. Mas a libertação que viria nos próximos tempos, depois da dura disciplina do exílio, mudaria essa frase. E ao se referirem ao Senhor, diriam que esse é aquele Deus que os fizera subir da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Deus agiria mais uma vez com misericórdia e graça para com seu povo, trazendo do cativeiro um remanescente, mantendo-se assim fiel à sua promessa feita lá bem atrás a Abraão, conforme Gênesis 12, 1 a 3. Embora houvesse castigo e dura disciplina, haveria uma restauração maravilhosa, sem igual. Nos versos 16 a 18, o Senhor então deixou claro a Jeremias que tentar escapar desse juízo divino seria inútil. Fugir para as montanhas, para os outeiros ou para as fendas das rochas não adiantaria nada. Deus enviaria caçadores. Ninguém escaparia aos olhos do Senhor. Em quarto lugar, o futuro profetizado é concretizado na demonstração do poder divino. Nesses versos, 19 a 21 do capítulo 16, é possível contemplarmos a soberania divina, pois até as nações gentias se aproximariam de Deus e confessariam a sua idolatria e assim se arrependeriam. E em resposta a essa atitude, veja bem, Deus daria o conhecimento de si mesmo e do seu poder e da sua pessoa aos gentios. Judá, que era povo de Deus, estava com o coração tão endurecido e não se humilhou diante de Deus, mas os gentios tomaram a decisão certa. Qual é a sua decisão, querido amigo? Cinismo e orgulho ou submissão e confissão de pecados? Em quinto lugar, o futuro profetizado demonstra que o pecado destrói. Capítulo 17, versículos 1 a 11. Nesse parágrafo inicial do capítulo 17, vemos claramente o efeito do pecado. Aqui temos algumas verdades universais em relação ao coração humano. Primeiro, o coração humano é pecaminoso, porque ao invés de confiar no Senhor, confia no homem e faz da força humana a força sua, afastando-se totalmente de Deus. Segundo, o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto, e nem o próprio homem o conhece. Terceiro, o coração humano é desejoso de acumular riquezas, mesmo que sejam desonestas, mas no fim as deixará, provando a sua insensatez. Por outro lado, são mostradas verdades que agradam a Deus. Primeiro, o homem que confia no Senhor e tem nele a sua esperança é bendito como uma árvore plantada e bem regada. Segundo, o homem que deixa-se esquadrinhar pelo Senhor tem a sua vida sempre em ordem, porque Deus o encaminha para o bem. E em terceiro lugar, uma outra verdade universal é que o homem que é honesto e age retamente, ele tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Em sexto lugar, o futuro profetizado tem por base o pedido de socorro do servo de Deus. Nós estamos agora meditando no capítulo 17, versículos 12 até 18. Nesses versos, novamente, como em 16, 19 a 21, temos palavras que demonstram o poder de Deus e a confiança de Jeremias em Deus, naquele que o chamou. As declarações de Jeremias exaltam o poder de Deus ao clamar pelo seu socorro, ao demonstrar que ele não confiava em homens, mas somente em Deus. Deus era o motivo do louvor do profeta. O profeta, então, se erguera do seu leito, do abatimento, e se animava em Deus. E embora o seu coração continuasse sensível e terno, ele admitia a justa punição de Deus a um povo que tinha se afastado do seu Deus. Por isso, em sétimo e último lugar, o futuro profetizado trata da questão do sábado. Capítulo 17, 19 a 27. Nesse parágrafo, temos um longo comentário a respeito do mandamento de guardar o sábado, que era um dos sinais do relacionamento de Deus com o seu povo, segundo a aliança, conforme Êxodo 31 e Ezequiel, capítulo 20. Esse texto é provavelmente uma versão daquilo que foi registrado lá em Deuteronômio 5, 12 a 15. A pergunta que se faz é: por que esse texto aparece aqui? Em resposta, devemos saber que provavelmente se trata de uma mensagem proclamada durante o reinado de Joaquim, e o seu ensino enfatiza essa relação entre o povo e Deus. A verdadeira prova dessa relação estava na obediência à palavra do Senhor. Uma das leis da aliança podia ser qualquer outra, mas uma delas era a santificação do sábado. Mas a constante pressão do materialismo, a constante pressão por se adquirir mais e mais, tornava difícil a obediência a esse mandamento. E por essa razão, esse mesmo mandamento era em si uma prova sobre o que se priorizava no coração do adorador. A obediência a esse mandamento era uma demonstração de que Deus era colocado em primeiro lugar na vida do adorador. Suas palavras seriam de relembrar, então, as boas promessas em relação à cidade. Essas são palavras de Jeremias, se eles fossem obedientes. Porém, se não, seriam punidos severamente. A santificação do sábado serviria para refazer-lhes as forças físicas e espiritual. Para nós cristãos, a observância do dia do Senhor, seja ele o domingo ou um outro dia qualquer da semana, deve ser respeitada com o mesmo espírito. Devemos reconhecer como foi glorioso o fato da ressurreição de Jesus Cristo no primeiro dia da semana. E assim, devemos separar um período semanal para adoração, reflexão e conscientização da grande salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Querido amigo, a minha oração é que você faça a devida opção preferimos obedecer ou desobedecer? As consequências você sabe quais são. Que o Senhor te abençoe, um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.